Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
Olá, com muita emoção na Semana das Novelas, né? Porque vem pro nosso resumão de domingo pra ficar por dentro, porque, ó, Elas por Elas tá na reta final. E a semana vai ser de muita revelação e alguns casais combinando casório, pra alegria dos fãs.
É, e em Família Tudo, o Luca volta a namorar a Electra, mas Vênus e Tom, sei não, hein? E em Renascer, vem aí momentos quentíssimos de Damião e...
Ritinha, né?
Não. Damião e Eliana. Gente. É, vai rolar ali uma atração fortíssima por parte deles. E aí já viu, né? Quem vai se dar mal é a pobre da Ritinha, que vai ficar com dor de cabeça. E o Egídio vai fazer uma oferta ao Tião que nada tem a ver com o diabinho na garrafa, e sim com a morte do Zé Inocêncio. Afinal de contas, Egídio é quase o próprio diabo, né? Mas enfim, tem muito mais pra acontecer também.
Gente, vamos logo contar isso tudo. Eu sou a Gabi Duarte, apresento esse episódio com o Vitor Gilardi e voltamos logo depois da vinheta. Fica aí que é bem rapidinho.
É impressionante como o tempo só te valoriza.
Porque eu sou rica! Eu sou rica!
Pelas rugas de Matusalém, agora a culpa é minha, é isso?
A culpa é da Rita!
Ó, na semana passada a gente falou aqui que as sete amigas e o Mário foram pra casa da Serra da Helena pra desvendar lá o mistério da morte do Bruno. E quem comanda essa reconstituição vai ser o Mário. E vai ser bem interessante, assim, né, de acompanhar, porque todo mundo acaba relembrando os fatos e as interações com o Bruno no dia lá do trágico acidente que terminou na morte dele. E aí, gente, todos vão chegar a uma conclusão. A Helena vira a principal suspeita da morte dele.
Não, isso aí não é assim tão novidade, né, gente? Porque a Helena é capaz de tudo. A gente viu nos últimos capítulos, então, que ela ficou enlouquecida. Mas, enfim, tudo se agrava quando a Natália, ela tem novas lembranças do dia da morte do Bruno, né? Porque, ao longo da novela, a gente viu que ela tinha uns apagões, não conseguia lembrar de tudo, mas agora ela vai lembrar, sim. E tudo fica muito mais misterioso quando o Sérgio vai chegar ali na Casa da Serra e vai tentar interromper essa reconstituição aí do assassinato do Bruno. Ai, gente, aí tem, hein?
É, e nessa semana também tem uma revelação daquelas. A Adriana fala pra todo mundo que o Sérgio é o pai da Isis. E nesse momento, a Adriana pede perdão à filha por ter escondido essa verdade por tanto tempo. É, gente, o Sérgio, ele é um personagem complexo, né? Porque ele tem um lado, assim, bem golpista, né? Porque dava pra ver ali na relação dele com a Miriam e também na mentirada toda que ele inventou sobre o Giovanni e tal. Mas ele realmente sempre gostou muito da Isis, né?
É, de verdade.
De toda forma, também a relação dele com a Adriana não foi uma relação legal, né? Que a gente já viu no flashback lá do passado. Era uma diferença de idade muito grande entre os dois. E ele simplesmente teve uma relação com ela e depois sumiu no mundo. Enfim, é um personagem bem complexo, mas a relação dele com a Isis parece ser, né? Pelo menos desde o início da novela, a gente acompanha que ele gostou dela de uma maneira orgânica, né?
É, não, a relação deles parece ser de verdade mesmo, né? Do Sérgio e da Isis. E coitada da Adriana, né? Se escavar isso lá do fundo, é uma coisa tão dolorosa pra ela.
Muito.
Ai, gente, enfim, esse momento aí promete emocionar. E assim, após a resolução, né, desse caso aí do Bruno... Tá, gente? Porque vão descobrir quem foi que matou o Bruno, finalmente, juntando aí com as lembranças da Natália. Vem aí essa verdade bombástica. E aí, depois que isso acontecer, a Carol vai confortar a Natália, né? Que, claro, fica, assim, arrasada por lembrar, assim, desse episódio que é tão, tão dolorido pra ela.
Lembrando que, lá na primeira versão, no fim das contas, quem matou o Bruno foi a Natália, né?
É.
Teve isso, ela empurrou o irmão ali num momento de surto, meio que um acidente também. E ela acabou, o trauma foi tão grande que ela acabou esquecendo, e isso foi aprofundando os problemas já psicológicos e até psiquiátricos que ela tem, que a gente viu ela tratando, né, durante a novela, né, 20 anos depois da morte do Bruno. Será que Tereza Falcão e Alessandro Marçon vão manter essa história? Ou será que,
gente,
eles vão mudar esse desfecho? Não
eu
sei.
Eu gosto dessa opção da Natália, confesso.
Na verdade, eu sei. Mas eu vou falar? Não, eu não vou falar.
Né?
Não vou falar. Pois é, mas vamos lá. O desfecho desse caso também tem o Sérgio passando mal e o Marcos socorrendo o avô. E aí, mesmo tendo passado por um susto, o Sérgio se emociona ao ver Marcos, Giovanni e Isis juntos no hospital, cuidando ali dele.
Ai, gente, ó, e ele fica bem, tá? Ele tem alta, tá? Só que o Sérgio não vai ter dias de paz, mesmo tendo alta ali, estando em casa. É que o Fagundes, tá? Ele vai delatar todos os crimes cometidos por ele e também pelo Sérgio e pela Helena. E aí, pai e filha fogem, né? Correndo, fazem as malas, fogem, porque, né, vem que vai dar ruim. Só que depois, gente, a Helena, ela tem uma reação inusitada. Ela muda de ideia e se arrepende da fuga. Gente, será que ela tá planejando aprontar mais alguma coisa? De repente, contra a Isis? Ai, gente, sei não, hein?
Vai saber, né, o que se passa na cabeça dela. E ainda no clima de investigação, a Lara e o Mário descobrem provas de que o Roberto esteve com a Átila na noite da morte do Átila. Ainda tem essa outra morte, né, pra novela resolver, assim. São dois quem matou-os. Gostei disso. Ou seja, no fim das contas, não foi só a Thaís que teve lá com a Átila no dia da morte, né? Teve também o Roberto, e a gente sabe que o Roberto não é fluxo cheire.
Ó, e agora eu vou encerrar os spoilers da semana de Elas por Elas com uma notícia bem fofa, tá? Que, na verdade, assim, é uma bela história de transformação, assim, de amizade pra amor. Olha, olha que legal. A Carol, gente, finalmente ela vai se declarar pra Natália, né? A gente já viu que a Natália tava nutrindo aí sentimentos pela Carol, e nos próximos capítulos a Carol vai mostrar que é recíproco. Ela vai falar que gosta da Natália de verdade. É, não só como amiga, né? Mas muito mais do que isso. E aí, as duas anunciam pra já seu casamento, pra alegria de todos. Todas as amigas vão ficar felizes e radiantes.
Olha, tá aí um casal que eu nunca na minha vida esperei que rolasse. Essa daí... Isso aí é uma surpresa.
É.
Isso aí, realmente. Essa também, plot. Esse também é um plot novo. Pois é, lá na primeira versão de Elas por Elas, na versão original, não teve, né? Uhum. Nenhum casal homoafetivo. Uhum. E veio aí um casal entre duas protagonistas, né? Duas das amigas. Gente, olha, é inovador. Mas enfim, por falar em momento fofo, vou falar aqui da pessoa mais fofa de Família Tudo. A Lupita, meu cristalzinho, amo, Daphne Bozaski, que tá brilhando horrores. Enfim, gente, na semana passada, a coitada da Lupita foi presa, né, depois de se envolver ali num plano do Júpiter. E nos próximos capítulos da novela das sete, o Júpiter visita a Lupita na delegacia e até decide vender seus próprios relógios pra pagar a fiança dela. Só que quando ele volta lá na delegacia, ele não encontra a Lupita, gente. E fica arrasado, achando que ela foi deportada lá pra Guatemala.
Ai, gente, será que aconteceu com a Lupita? Ó, gente, eu vou dar aqui, aproveitar e dar um spoiler do próximo episódio do podcast, tá? Do dia 4, quinta-feira, anota aí na agenda. Vai rolar um episódio super especial de um mês de Família Tudo. E vai ser com a Daphne. É, a nossa Lupita.
Maravilhosa.
Vai fazer um balanço. É da novela, vai falar da vida dela também. Gente, é um papo muito legal. Dia 4, não perca esse papo. Mas agora eu vou falar, sabe de quem? Da Electra, né? Ela vai receber flores e uma declaração de amor, sabe de quem? Não é do Luca não, tá? Mas sim do Murilo, irmão do Luca. Olha, né? Por essa você não esperava. Mas quando chegar aí o tete-a-tete, né, o olho no olho com o Murilo, ele não vai ter coragem de falar, tá, sobre os seus sentimentos. E vai negar pra Electra que tenha mandado as flores. Ai, Murilo.
É, e se o Murilo não tem coragem, o Luca tem. Ele chega ao casarão e convida a Electra pra sair. E aí, quando o pobre do Murilo chega no casarão, ele se entristece ao saber, né, que a Electra foi com o Luca.
Ó, e realmente... O Luca e a Electra se divertem. Inclusive, eles acabam reatando o namoro. Quem não gosta nada disso, é claro que é a Jéssica, né, gente? A amiga fura-olho da Electra. Quando a Electra saiu da prisão, descobriu que a Jéssica tava, que era super amiga dela, melhor amiga dela, tava namorando o boy dela, né? O Luca, ela fica arrasada. Então, claro, gente, que a Jéssica não gosta de saber disso, tá? Que eles vão reatar o namoro. E aí ela fica desesperada com isso e então... Já podemos esperar ali um planinho, né? Uma tramoiazinha, né? Por causa dessa dor de cotovelo. Mas, gente, olha só. Eu tô falando de cobra, né? Da Jéssica. Eu vou falar de mais duas cobras. Paulina e Brenda. Elas vão fazer a cabeça da Laurinha e do Pudim, né? Filhos da Paulina com Tom. Contra Vênus. Porque quando o Tom contou na semana passada pra Paulina, né? Que tava se relacionando com a Vênus. A Paulina tentou fingir costume, manter a calma. Né? Tudo bem que depois ela se afogou ali nos remédios dela, no vício dela com remédios, com um assunto bem sério. Mas ela vai usar os filhos pra tentar impedir que essa relação do Tom com a Vênus vá adiante. E ela tem o apoio da Brenda, né? A ex-sogrinha dela. Lembrando que o Tom, na semana passada, reatou com a Vênus, né? Esse casal super fofo que a gente torce desde o primeiro momento. E vai funcionar esse plano da Paulina, tá? A Laurinha e o Pudim ofendem Vênus após ver as notícias sobre sua prisão. E o Tom vai ficar super irritado com isso, né? Vai logo desconfiar aí da Paulina. Enfim, vale a pena ver. Mas eu já adianto aqui que esse plano da Paulina dura pouco tempo, porque a Laurinha avisa ali pra Paulina que, na verdade, assim, ela e o Pudim darão uma nova chance pra Vênus.
É, e a Paulina não tem o apoio dos filhos, mas tem da ex-sogrinha, né? Que é tão víbora quanto ela. A Brenda diz que vai tentar se aproximar da namorada do ex-marido, deixando aí a Paulina cheia de esperança. E a Brenda vai mesmo, tá, ao encontro da Vênus.
Ó, e o Tom fala pra Vênus que encontrou o homem que foi preso pela morte de Pedro. Ih, gente, isso aí tá um mistério daqueles, né? E mais mistério ainda vai rolar quando a Catarina reagir mal ao saber que a Vênus suspeita, assim, de que o Pedro tenha sido assassinado. Ela vai reagir, assim, bem estranho, vai despertar a desconfiança do público. Inclusive, né, já tô super apostando que ela tem um dedinho aí nessa história. Mas agora vamos falar de Renascer, né, amigo? Essa novela...
Vamos!
Né, que vamos, tá, que assim, vamos. Com
tá
tudo.
Bombando. Tá, tá, o ritmo tá voltando a ganhar, tá acelerando, tô gostando de ver.
É, isso aí, ó, nos próximos capítulos de Renascer, Eliana, gente, né, essa pessoa aí que a gente tem uma raiva, mas também ama, ela vai causar nas terras do José Inocêncio. A gente viu que ela chegou lá nas terras dele, né, pra surpresa geral, inclusive do Venâncio. E ela simplesmente vai pedir pro Damião levá-la pra conhecer as terras do Venâncio, né, porque ela já tá achando que as terras são dela também. E no passeio a cavalo, ó, gente, vai rolar assim uma atração, sabe aquela tensão, assim, aquela tensão sexual, é, aquela atração forte por parte dos dois, ele ajudando a Eliana a subir no cavalo, ela sentindo aquelas mãos grandes, sabe, empurrando ela, ó, queria dizer não, mas vem aí, cenas dos dois, se preparem.
Ah, eu queria dizer sim, porque eu gosto, adoro o Ritinho, adoro, mas eu gosto mais do entretenimento, entendeu? Do kikiki da confusão.
Ah, é, gente?
Enfim, claro que a pobre da Ritinha não vai gostar nem um pouco dessa história, né? Ela vai deixar claro pro marido que se ele tiver qualquer coisa com a Eliana, vai levar um chifre também, hein? E sabemos que ela anda de olho aí num tal de doutorzinho, né, senhor Zé Augusto?
É, gente, é isso aí. E a Eliana, ela vai impor um preço a Venâncio pra assinar o divórcio, tá? Ela vai estar, assim, disposta a assinar o divórcio, mas tem uma condição, que é ficar com as terras do ex-marido. É, nada, nada menos do que isso. A Eliana, ela ameaça contar, inclusive, pro Zé Inocêncio sobre a Teca, né? Que ela que tá grávida, né? Que a Buba não tá grávida nada, caso o Venâncio não concorde em passar a fazenda pro seu nome. Gente, é em dose dupla aí essa chantagem dela.
Sim, mas eu vou te falar uma coisa. Se Eliana precisar de um advogado, ela pode contar comigo, tá? Porque aqui eu sou jurídico Eliana. Eu sou o jurídico dela. Concordo, ela tá certa. Não quero saber.
Ai.
Ela está correta.
Ai,
ela
amigo,
está correta.
Enfim.
Ela é vítima de um traidor infiel. Eu concordo com ela, ela está corretíssima. Mas olha só, esse trelelê da Mariana com o Damião logo vai dar nas vistas da galera, entendeu? Porque é uma atração, um tesão, assim, que eles não conseguem segurar. Logo, a galera começa a perceber, Mariana é uma delas. E aí, Mariana começa a desconfiar, começa a jogar daqui e dali uns negocinhos, umas piadinhas, entendeu? E aí, gente, ela vai surpreender a Eliana. Porque ela vai contar pra Eliana que Damião era o quê? Um matador. Pois é. Agora, vocês estão achando que isso vai intimidar a Eliana? Porque, assim, muito pelo contrário. A Eliana adora saber disso. Inclusive, um ingrediente a mais ali, um tempero a mais na relação dos dois.
Olha, gente, quanto mais morte nas costas, assim, mais... Ui, sabe?
Nossa, mais a Eliana gosta. Pois é, ela é dessas, ela é dessas.
Olha, agora a gente falou lá em cima, antes de começar o podcast, né, que o Egídio, né, fez uma proposta pro Tião que nada tinha a ver com o diabinho da garrafa. Ó, o Egídio vai oferecer uma grana alta pro Tião, né? O Tião vai ver ali o sonho, né? O dinheiro pra comprar sua terrinha, que ele tão sonha, que ele tão almeja tanto tempo. Só que tem um preço alto pra isso, que é tirar a vida do Zé Inocêncio. É, gente... E o Tião Galinho vai ficar, assim, surpresíssimo, né? Só que, gente, no fundo a gente conhece a índole do Tião, né? Ele é uma pessoa boa, né? Meio assim, sonhador demais, né? Meio no mundo da lua. Mas ele tem um bom coração, né? Ele, enfim... E ele não aceita a proposta do Egídio, pro Egídio ficar arrasado com isso, né? Então... Mas é um momento, assim, de bastante tentação ali pro Tião.
É, assim, ele topa negociar a vida do próprio filho, né? Mas a vida do Zé Inocêncio, não. Engraçado, né, Tião? É outro que eu queria ter um tete-a-tete com ele também. Eu sou jurídico Joaninha também. Se a Joaninha precisar de um advogado, ela pode contar comigo. Gosto do Tião, tá? Quero dizer aqui, é um personagem que eu gosto. Mas assim, essa história aí desse trato com o Cramulhão e depois ele vai querer dar lição de moral pro Egídio, depois de prometer, né, o próprio filho pro Cramulhão, em troca de grana. Pelo amor de Deus,
deixa eu lembrar só o pessoal aqui que na quinta passada a gente falou com a Alice Carvalho, maravilhosa. Sim. Né, volta lá no feed pra ouvir, porque ela fala sobre a composição, né, pra fazer a Joana. Gente, foi muito legal o papo, vale a pena lá voltar.
Eu sou jurídico Joaninha também, entendeu, Joaninha? Precisando, tamo aí. Mas enfim, vamos falar de Ritinha?
Uhum.
Porque é o seguinte, gente. A gente já falou aqui que Ritinha, ela já tá entendendo o trelele lá do Damião com a Eliana e já, inclusive, prometeu se vingar caso ela leve um chifre, um par de chifres na cabeça. E aí, gente, ela vai começar a fazer jogo duro de verdade com ele, tá? Inclusive, ela vai recusar, assim, algumas aproximações dele, sabe? Assim, querendo um vucu-vucuzinho com ela.
Pois é.
E aí, ela vai negar. E aí, o que que acontece? Damião realmente trai Ritinha, gente. Porque ele não consegue se render, não consegue evitar, na verdade, o charme da Eliana. Eliana fica tentadíssima com essa história que ele foi matador. E aí começa a sondá-lo sobre isso, não sei o quê, tal, tal, tal. E aí, gente, chega uma hora que ela é bem direta, tá? Ele tenta fugir, dizendo que, ah, não, porque eu sou casado, não sei o quê. E ela falou, querido, eu não quero separar ninguém. Eu não quero casar, marido, né, de ninguém.
Você.
Eu só quero um homem. Pois é, entendeu? E aí, meu amor, ele escorre pra braço, aí é pegação braba mesmo, é aquilo. Ih, é uma doideira.
E é só o começo, hein, gente? Doideira. Essa pegação aí, brabíssima.
Só o começo.
É quentíssima.
Então, atualizando o status de Ritinha, status de relacionamento, coitada, corna. É isso.
Ai, gente, coitada. Mas vai durar pouco, tá? Quer dizer, não o fato dela ser traída, mas ela vai dar o troco e falam que... Qual é aquele ditado que fala? Que tiro trocado o quê?
Chumbo trocado não dói.
É, acho que é isso. Bom, agora o Venâncio, gente, vai perguntar ao João Pedro se o irmão quer comprar suas terras. Então, se prepare, Zé Inocêncio, porque ele quase infartou, né, quando José Augusto vendeu as terras pro João Pedro. E agora é o Venâncio também vai oferecer as terras pro irmão.
O povo também gosta de tentar o João, né? Assim, sabe que essa história deu uma confusão. O menino foi chamado de ladrão pelo próprio pai, entendeu? E aí vem de novo com uma proposta dessa, não sei o quê, enfim.
É.
E no fim das contas, aí Zé Inocêncio e sua complexidade também. O que vai acontecer, gente? Deu esse trelelê todo, né, nos últimos capítulos, o José Inocêncio chamando João Pedro de ladrão, não sei o quê, aquela coisa, pai e filho tiveram ali uma guerra. Só que aí, o José Inocêncio, agora ele vai adotar uma nova fase, ele tá numa nova fase da vida, agora ele vai virar o jurídico do João Pedro, tá? Na frente dos outros filhos também, ele vai começar a defender o João, enfim, a paz vai reinar na fazenda, é isso que a gente vai ver aí nos próximos capítulos. Mas agora o papo de novela vai ficando por aqui, quinta que vem a gente tá de volta com muito entrevista, bate-papo e todo domingo tem esse resumão aqui das fofocas da Semana das Novelas, você não pode perder.
E já sabe, pra ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming é só procurar por Papo de Novela. E não deixe de seguir o podcast na plataforma que você usa. Assina lá que assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio.
É isso, eu sou Vitor Gilardi, hoje assinei, produzi e apresentei esse episódio com a Gabi Duarte, a edição é do Thiago Jacobs. É isso, galera, um beijo, até a próxima.
Beijo.